Em Hanukkah, quando nós acendemos as velas, nós falamos duas brachot. A primeira brachá que nós falamos sobre o acendimento da vela mesmo, Asher Kidechanu Bemitzvotá Vetzivanu, que nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou acender a vela de Hanukkah. Em seguida, nós fazemos uma outra brachá. E nessa segunda brachá, nós falamos She'asan nisim la'avoteinu bayamim ha'em bazman hazeh. Nós agradecemos a Deus que fez milagres aos nossos antepassados nesses dias, naquela época. O milagre que nós estamos nos referindo nessa brachá é o milagre que, ao reinaugurarem o templo depois da batalha contra os gregos, eles acharam um pote de óleo para poder acender a menorá, um pote de óleo puro, e ainda por cima durou 8 dias quando só tinha óleo para 1 dia. Essa é a nossa intenção ao falarmos essa brachá, agradecendo o milagre. Só que o Rav Tam, que foi Rosh Yeshiva nos Estados Unidos, faleceu em 2001, ele diz: no Beit HaMikdash aconteciam um monte de milagres. A Mishnah, no Tratado de Pirkei Avot, na Ética dos Pais, fala sobre 10 milagres constantes que tinha no Beit HaMikdash. Por que que nós fazemos uma brachá especial pelo milagre de Hanukkah e não falamos todos os dias uma brachá de She'asan nisim la'avoteinu? Afinal de contas, todos os dias tinha milagre acontecendo no templo. O que que tem de peculiar nesse milagre de Hanukkah que nós destacamos ele? Para acontecer milagres no templo, era uma coisa diária. E Rav Tam baseia a sua resposta numa famosa pergunta que faz o Pnei Yehoshua sobre o milagre de Hanukkah. Existe uma regra, uma lei. No templo não se pode entrar quando se está num estado de impureza. Se a pessoa mexeu no morto, se a pessoa esteve no mesmo ambiente que o morto, precisa passar por um processo de tahará, de purificação, para poder voltar a entrar no templo. Mas o que acontece se o povo inteiro está impuro? Será que é para parar o serviço no templo? Ou é para continuar mesmo assim? E a lei da Torá é que se todo mundo está impuro, o serviço no templo continua. E as pessoas vão servir no templo mesmo estando em estado de impureza. Eles estão agora pós-batalha. As pessoas estão impuras. O óleo no templo foi todo aberto pelos gregos. E eles precisam acender a menorá, faz parte do serviço do templo, todos os dias acender o candelabro de 7 braços que tinha dentro do Beit HaMikdash. Não tem óleo. O único óleo que tem é óleo que está impuro. O que que se faz? Se acende a menorá com óleo impuro, porque não tem outro óleo. Você não vai deixar de acender só porque não tem óleo. Você vai acender com óleo impuro. Essa é a lei. Se é assim, por que que Deus fez esse milagre? Para quem precisava de um milagre para achar óleo puro e esse óleo durar os 8 dias, porque não tinha outro óleo, até que eles fizeram novo óleo? Se a própria Torá permite usar um óleo impuro nesse caso, por que que Deus quer fazer um milagre de aparecer óleo puro e durar 8 dias? E o Pnei Yeshua diz que Deus aqui quis demonstrar para o nosso povo Hibá Yeterá, um carinho grande, um grande amor que ele tem pelo nosso povo. Ou seja, vocês não precisam desse milagre, vocês podem continuar o serviço no templo mesmo sem esse milagre, mas Deus quer mostrar um amor especial pelo povo, e por isso ele faz um milagre extra, um milagre que não é necessário. Quando você faz um milagre que é necessário, você vai fazer o quê? Não tem outro jeito. Mas quando não é necessário, é um bônus. Deus está fazendo um bônus para o povo, dando para eles um milagre que é desnecessário. O que significa esse carinho extra que Deus está dando para o nosso povo? O nosso povo passou por uma situação difícil. Os gregos proibiram de se estudar a Torá. Os gregos proibiram de cumprir e guardar Shabbat. Os gregos proibiram fazer Brit Milá. Os gregos proibiram montar o calendário judaico. Por que que eles proibiram tantas coisas? Tudo o que acontece conosco, acontece se Deus permite que isso aconteça. E Deus permite que aconteça algo porque nós merecemos, por algum motivo. Explica aos nossos mestres que o nosso povo estava relaxado. O serviço no templo foi totalmente profanado pelos gregos. Por quê? Porque o pessoal estava meio relaxado no serviço do templo. As pessoas estavam relaxadas no cumprimento do Shabbat, as pessoas estavam relaxadas, e assim por diante. Nas mitzvot as pessoas estavam sem entusiasmo. E aí Deus trouxe pessoas... Ops, perdeu? Tá bom. Então, pelo fato das pessoas estarem relaxadas com o cumprimento das mitzvot, Deus trouxe um governo que complicasse o serviço das mitzvot, mostrando para o povo: vocês estão relapsos por quê? Vocês estão relapsos, vocês estão relaxados, não estão querendo fazer as coisas com entusiasmo. Então, olha só, vai vir um povo e vai te impedir de fazer por completo. Nós temos que lembrar quando chega Hanukkah. De quão contentes nós temos que ser pela Torá que nós recebemos. Quanto entusiasmo nós temos que ter quando nós vamos fazer uma mitzvah. Como nós temos que nos orgulhar e sermos fiéis a Deus que nos deu a sua Torá e as suas mitzvot. Os gregos vieram fazer um teste para nós. Como o povo estava relaxado, os gregos vieram para testar mais ainda o povo. Nós temos que servir a Shem com alegria, com contentamento, com coragem, com força. Se nós ficamos relaxados, Deus acaba trazendo mais motivos para ficar relaxado. E aí a gente percebe a falta. Isso que aconteceu com eles. Enquanto eles estavam relaxados, não percebiam que eles estão relaxados. A partir do momento que os gregos vieram e começaram a fazer decretos sobre eles, aí começou a fazer falta. Aí começou a incomodar. Peraí, como assim? Eu não vou poder fazer Shabbat? Ah, peraí, você está fazendo de qualquer jeito. Eu não vou poder estudar a Torá? Mas você não estuda de qualquer jeito. Qual o problema agora que te proibiram? Não, agora incomoda. Lógico que sim. Como eu não vou poder estudar? O fato dos gregos terem proibido acabou causando com que as pessoas parassem para refletir. E aí sim, surgiu um grupo de pessoas com coragem, fiéis a Hashem, que se levantaram e falaram: não, isso não vai continuar desse jeito. E nós vamos lutar, e nós vamos dar a nossa vida se for necessário para poder restabelecer o serviço no templo e para poder servir a Deus como se deve. Tem aquela história do um judeu na Europa. E na Europa tinha sempre o parits, os condes, que odiavam os judeus e sempre causavam problemas para os judeus. E um conde chega para um judeu, põe uma arma na cabeça dele e fala para ele: come esse prato de porco. Ele fala: não, como? Não posso, sou judeu, eu vou atirar. Bom, nesse caso, a Torá é muito clara. Se alguém ameaça, Deus os livre a vida do cara. Então ele vai profanar todas as mitzvot, menos 3 mitzvot da Torá. 3 pecados capitais que não podem ser profanados, mesmo se a pessoa vai perder a vida, mas pelas outras coisas a pessoa vai profanar e não perder a vida. Então o sujeito comeu. Terminou de comer, o conde pergunta para ele: nu, estava gostoso? E o judeu fala para o conde: você não quer colocar a arma mais uma vez para um outro prato? Isso é falta de entusiasmo pelas mitzvot. Nós não podemos aproveitar das situações, nós temos que, pelo contrário, aproveitar as situações que a gente pode cumprir mais uma mitzvah. E não querer aproveitar uma situação que cause a pessoa a descumprir algo. A pessoa deve sentir falta sozinha, sem precisar de algo externo para lembrar ela que está faltando alguma coisa. Não precisa esperar os gregos lembrarem que está faltando alguma coisa. A pessoa precisa se sentir sozinha como está faltando, como ele podia estudar mais, como ele podia fazer uma outra mitzvah, como ele está deixando de fazer determinada mitzvah. Os gregos tinham a mentalidade de serem um povo mais culto, um povo mais moderno. E por conseguinte, eles olhavam para os judeus como coitados. Olha só, coitados, como eles são antiquados. Eles têm leis aí de sabe lá quando. Tem que se modernizar um pouquinho. Tem que estudar filosofias modernas, esporte e assim por diante. E os gregos queriam, na realidade, modernizar o povo judeu. Coisa que aconteceu ao longo das gerações, diversas vezes, por diversos interesses e por diversos povos diferentes. E por isso eles resolveram proibir sobre o nosso povo mitzvot básicas e principalmente mitzvot ligadas ao conceito de santidade e ao conceito de tempo. Vocês aproveitam demais o tempo para coisas sagradas. Por que você não aproveita o tempo para coisas mundanas? Vai perder tempo fazer um monte de outras coisas. E nas arenas assistir um monte de coisas que não vão acrescentar nada. Lutas. E por isso eles proibiram guardar Shabbat, que é algo que demonstra a santidade do momento. É um dia que as pessoas se dedicam muito mais a coisas de santidade. Se são as rezas, se é para o estudo, se é para a família. Proibiram o calendário judaico de uma forma geral, onde você santifica os dias, onde você dá importância aos dias, onde você dá importância a determinadas datas. Então, falamos sobre Shabbat. Dá importância ao calendário judaico, onde cada dia tem a sua importância. Onde tem datas que são especiais. Se é Pesach, Shavuot, Sukkot, Shanah, Yom Kippur, o que for, qualquer data festiva. Sem o calendário judaico, sem poder cumprir o calendário, você perde toda a referência de santidade das datas. Brit Milah é proibido. É a santidade do corpo da pessoa. E assim, os gregos queriam trazer para o povo judeu uma cultura de faça o que você quiser. E isso veio por conta do povo estar relaxado. Se a pessoa é dedicada, se a pessoa tem um alto sacrifício por Deus, ele não precisa de nenhuma entidade externa para lembrar a ele o quanto é importante se dedicar a Deus diariamente. Tem uma história. Fala.
Sim.
infelizmente e felizmente, é uma coisa que se repete. Infelizmente que isso acaba tendo que se repetir, mas felizmente que no final das contas isso acontece para despertar a pessoa e não deixar o nosso povo se assimilar. O nosso povo já teria sumido se não fosse isso. É interessante até que não, imagina. É interessante que quando Deus fala para Abraão sobre o nosso povo, Deus compara o nosso povo à areia do mar. Uau! Então a gente estava falando sobre um entre parênteses. Que Deus, quando abençoou Abraão, comparou o nosso povo à areia do mar. Por que areia do mar? Se você vai até a praia, principalmente no inverno, quando as ondas estão para valer, imagina só aquela onda que está vindo lá do fundo. Ela vai vindo, cada vez com mais força, e vai ficando alta. Se você perguntar para ela, ela vai dizer: eu vou invadir agora Santos e acabar com Santos. E de repente, ela chega perto da praia, acabou, sumiu. Mas fala para ela: quem foi? Eu me confundi. Mas eu vou voltar. E aí vem de novo uma onda muito forte. E vai crescendo, quando está chegando perto da praia de novo. Peraí, você não ia destruir a cidade? Assim são todas as ondas que aconteceram ao longo de todas as gerações. Tem inimigos gigantescos, poderosíssimos, que se levantam com toda a força contra nós, mas quando eles chegam perto, eles caem. Por isso que o nosso povo é comparado à areia do mar. São grãos de areia que param essas ondas. Nosso povo, graças à ajuda de Deus, sempre para e barra esses inimigos. Ou seja, a areia continua lá e as ondas continuam não conseguindo invadir. Esses povos todos sumiram. Essas culturas foram se modificando. E nós continuamos intactos com a mesma cultura, com a mesma Torá, mesmo povo, firmes e fortes. Havia no Irã um sujeito, um jovem, muito dedicado, e ele virou até um certo chefe do grupo dos jovens lá no Irã. Ele acabou virando o professor de hebraico da turma. E apesar dele ter muito sucesso lá, ele sentia que falta, está muito vazio. E ele resolveu que ele precisa ir para Israel para estudar a Torá. E assim ele chegou para o pai e falou para o pai que ele está pensando em ir para Israel para estudar a Torá. Em vez de receber uma resposta do seu pai pegou um papel e falou para ele: por favor, então você escreve aqui e assina que você está abrindo mão de toda a herança minha. O pai tinha certeza que, ao falar desse jeito com o filho vai desistir. Não vai querer ir mais para Israel para estudar. Mas o filho estava com a firmeza e com a ideologia muito certa. Ele assinou o documento pegou as suas coisas e foi viajar para Israel. Na época, a viagem para Israel era muito difícil. Ele teve muitas dificuldades ao longo do caminho. E quando finalmente chegou em Israel, tentou se recuperar da viagem. E ele resolveu que ele vai agora procurar, então. Tem tantas yeshivot. Ele foi procurar rapidamente alguma yeshivá. E ele foi para a yeshivá de Ponevich. E lá os alunos levaram ele para o Rosh Yeshivá, o Rav Kahaneman. E o rabino cumprimentou ele com muito calor. E falou para ele: pois não, o que que você sabe? E o menino respondeu: sei hebraico. E por algum acaso você sabe estudar uma página de Gemará? Diz o jovem: não, não sei. E você sabe estudar Mishnah sozinho? Rabino, eu sei hebraico. Então o Rosh Yeshivá falou: olha, desculpa, mas infelizmente aqui na Yeshivá a gente se dedica já num estudo, já estamos num patamar acima disso. E as crianças já vêm para cá com uma base. E nós nos aprofundamos. Eu acho que você não vai se dar muito bem aqui, você não vai se encontrar aqui. Então, no momento eu não posso te aceitar para estudar na Yeshivá. Quando o jovem ouviu isso, o jovem começou a pensar. E começou a lembrar de tudo que ele passou. Como ele assinou a carta para o pai abrindo mão da herança. A longa viagem que ele fez. Toda a vontade que ele tem de estudar. E de repente tudo desmoronando, porque não vão aceitar ele para estudar. E ele não falou nada, apenas começou a jorrar lágrimas dos seus olhos. Quando Rav Kahaneman viu que o jovem é sério e quer muito estudar mesmo, ele falou: sabe de uma coisa, meu querido jovem? Eu vou te aceitar então na Yeshivá. E o Rav Kahaneman colocou uma pessoa, um dos rabinos da Yeshivá, só para estudar com esse jovem. E assim, o jovem foi recebendo base. E depois de 2 anos, ele era um dos melhores alunos da Yeshivá. Ao ponto tal que as pessoas se expressavam e diziam na época que a Yeshivá, valeu a Yeshivá existir só para ter esse aluno na Yeshivá. Esse aluno é o Rav Eliezer Ben David, quem conhece é o sogro do Rabino Dishi. Interessante que um dos genros dele, rabino no México, ele disse uma vez: eu encontrei com professores de universidade. Professores e palestrantes em universidade. Perguntei para eles: escuta, se vem um aluno que não sabe falar inglês e não sabe matemática, você vai aceitar na universidade? Não, imagina, se não tem base, não dá para entrar na universidade. E se o aluno começar a chorar desesperadamente que ele quer entrar na universidade? Responderam os professores: nós vamos deixar ele chorando, mas não dá para colocar ele para dentro da universidade. Se ele não tem base, não dá para entrar. Mas, dessa história, diz o Rav Peretz, eu aprendi
que o diretor da escola de Torá é Deus. E para Deus lágrimas valem bastante. Essa é a dedicação que temos que ter para combater e impedir de gregos terem que se levantar e falar para nós não pode, não pode, não pode, para a gente aprender o quanto nós temos que ser dedicados. É interessante que com o próprio Rav Ben David, esse aluno da Yeshiva da história, ele uma vez estava viajando com a sua esposa e foi parar num aeroporto. E na fila aparece um sujeito, um pessoal local, e fala para o rabino, por algum acaso vocês são judeus? E ele diz, sim, somos. É. O rabino diz, sim, somos judeus. Diz esse sujeito, você não vai ficar ofendido se eu te fizer uma pergunta assim mais íntima? Mas eu queria saber, eu estou muito feliz em conhecer um judeu, nunca conheci um judeu. E estou encantado em conhecer o povo dos profetas, o povo que saiu do Egito e o povo que recebeu a Torá lá no Monte Sinai. Estou encantado em conhecer. Mas eu queria saber uma coisa, por algum acaso, quando você anda na rua, você pensa nas mesmas coisas que eu penso quando ando na rua? Ou você tem pensamentos mais elevados? Porque imagino que por ser o povo de Deus, vocês devem ter pensamentos mais elevados. Disse Rav Ben David, eu nunca recebi um sermão tão grande como o desse sujeito na vila. Até um sujeito tão afastado que nunca viu judeus na vida consegue entender que o povo especial, o povo de Deus, tem pensamentos diferentes. Não só conduta diferente, mas é um povo que pensa diferente. E portanto, voltando à nossa pergunta inicial, nós acendemos as velas de Hanukkah e fazemos a brachá Sheasa Nisim La'avoteinu, que Deus fez milagres para os nossos antepassados. No Beit HaMikdash tinha milagre todos os dias. O que esse milagre é diferente? Então nós falamos que esse milagre é diferente porque é um milagre que era até desnecessário. Se todo mundo está impuro, a lei é que você pode acender as velas, o óleo, o candelabro da menorá no Beit HaMikdash pode acender com óleo impuro, inclusive. Não precisava desse milagre. É um milagre que Deus fez para demonstrar o amor e o carinho especial que Ele tem por nós. Ele podia se acender a menorá com óleo impuro. E se nos outros dias nem tem mais óleo, não se acende. Vai fazer o quê? Mas justamente isso que os gregos queriam. Os gregos queriam que nós deixássemos de cumprir ou que cumpríssemos de qualquer jeito. Faz como você quiser. Não precisa ser preso à santidade, não precisa ser preso ao que Deus quer. Faça o que você quiser. Para combater isso, se levantaram os Hashmonaim e eles estavam prontos a entregar sua própria vida com entusiasmo pelo que Deus quer. E por isso que o nosso povo mereceu naquele momento um milagre especial. Um milagre completamente diferente. Não um milagre necessário para o funcionamento do templo. É um milagre extra. E é justamente por isso que nossos sábios também instituíram para nós na mitzvah dessa festa uma forma de se cumprir com bônus. Como assim? Pela lei em Hanukkah, bastaria acender uma vela todos os dias. Uma vela. Uma vela no primeiro dia, uma vela no segundo, uma vela no terceiro, uma vela. Todos os dias uma vela. E nossos sábios instituíram que se você quer fazer uma mitzvah mais bonita, você vai cada dia acender uma vela a mais. Que é a Hanukkah. E hoje você não vai encontrar alguém que acenda uma vela todos os dias. Por mais que essa é a lei. Isso que nós acendemos cada dia acrescentando uma, é um embelezamento da lei. Mas pelo fato de Hanukkah simbolizar justamente esse conceito que Deus fez um milagre para nós extra, que não era necessário, só para demonstrar o carinho e o amor que Ele tem por nós, nós fazemos a mesma coisa. E nós não acendemos apenas uma vela todos os dias. Nós queremos mostrar o amor e o carinho que nós temos por Deus. E o entusiasmo que nós temos para cumprir o que Deus quer. E por isso cada dia a gente acrescenta mais e cresce mais e ilumina mais. Fala. Se tem horário para se acender. Então, o ideal é que se acenda na primeira meia hora depois do escurecer. Esse é o ideal. Mas se a pessoa não conseguiu, ele pode acender mais tarde também. Quando duas pessoas brigam, ou até Deus os livre num casal, quando um cônjuge briga com o outro, e depois eles querem voltar a ter paz, é muito difícil voltar a ser como era no passado. Sempre depois de um atrito sobra algum resquício ainda que fica incomodando entre um e outro. É um trabalho muito difícil da pessoa conseguir retornar ao como era antes. Isso é o poder da tshuva. Quando a pessoa brigou com Deus, e depois que a pessoa faz tshuva, ele consegue retornar ao que era antes. A pessoa consegue apagar de forma que fica tudo maravilhoso o contato entre ele e Deus. E esse é justamente o conceito do milagre de Hanukkah. Deus quis fazer algum milagre para o povo para mostrar: antes nós estávamos de mal, entre aspas. Vocês estavam sem entusiasmo, vocês estavam se afastando de mim. Mas agora eu vi que vocês vieram com tudo. Vocês estavam prontos a entregar a própria vida para voltar e restabelecer o serviço no templo, voltar a poder cumprir minhas mitzvot. Vocês demonstraram de fato um entusiasmo e um alto sacrifício. Uma vez que vocês estão demonstrando isso, eu quero demonstrar a vocês que o nosso relacionamento voltou a ser como era antes. Como vou demonstrar isso? Não fazendo um milagre que vocês precisam agora. Eu vou fazer um milagre que vocês nem precisam dele. Vocês podiam agora acender a vela de qualquer jeito, com óleo que achar. Mas eu vou fazer vocês acharem um óleo puro. Eu vou fazer vocês conseguirem acender 8 dias esse óleo. Para mostrar que nosso relacionamento voltou a ser como era no início, por conta da tshuva que vocês tiveram. É curioso que a festa de Hanukkah é a única festa do nosso calendário que cai em 2 meses. Começa no mês de Kislev e termina no mês de Tevet. E por conseguinte, é uma festa que engloba nela um Rosh Chodesh, um primeiro dia do mês. E o Rosh Chodesh também tem como mensagem a renovação. O Rosh Chodesh tem como mensagem que a lua diminui, mas ela volta a crescer e volta a brilhar. E assim também com o nosso povo, pode ter altos e baixos. Mas sempre nós voltamos a brilhar e sempre nós temos uma segunda chance para poder voltar a brilhar. Queria encerrar com uma história que eu ouvi recente. Abraham Greenbaum, um sujeito que perdeu toda a sua família no Holocausto. Ele resolveu que tem que mudar o tipo de vida. Ele foi para os Estados Unidos morar lá no interior, afastado de tudo. E por sorte ele casou com uma judia. E teve 2 filhos. E assim passaram-se os anos. E o seu filho Jerry fez bar mitzvah. Quer dizer, bar mitzvah. Ele fez 13 anos. E o seu pai resolveu que, apesar de estarmos tão distantes e não interessar tanto, mas mesmo assim, é bar mitzvah no final das contas. Eu preciso pelo menos dar um presente de bar mitzvah para o meu filho. Ele levou o seu filho Jerry para uma loja de eletrônicos. Entrou e falou para o filho: meu filho, escolha o que você quiser de presente. Chamou o vendedor: meu filho vai escolher alguma coisa presente de 13 anos. E o filho olha à sua volta e enxerga através da vitrine que na frente tem uma outra loja. Uma loja de antiguidades. Ele disse para o pai: pai, eu quero comprar um presente lá. O pai falou: o quê? Estou te deixando escolher um eletrônico aqui e você quer ir numa loja de antiguidades fazer compras? O filho fala: eu quero. Você falou que eu posso escolher o que eu quiser, eu quero escolher lá. Tá bom, ele pede desculpas para o vendedor: meu filho está querendo um presente lá, então eu vou lá. Eles atravessam a rua, entram na loja de antiguidades e o filho aponta para uma Hanukkiá que tem lá. E fala: pai, eu quero isso de presente. Você quer isso de presente? Está trocando a loja de eletrônicos por isso? Sim, é isso que eu quero de presente, pai. Ele vira para o dono da loja e fala: eu quero comprar essa Hanukkiá. Diz o dono da loja: mas essa Hanukkiá não está à venda. Você pode escolher qualquer coisa. A Hanukkiá não está à venda. Como não está à venda? Eu te ofereço 10 mil dólares por essa Hanukkiá. essa Hanukkah não está à venda, deixa eu te explicar uma coisa. Essa Hanukkah é uma Hanukkah que foi construída por um sujeito no Holocausto. Ele construiu com muito carinho, com muita dedicação. E infelizmente ele morreu na guerra. Ele morreu na guerra, mas a Hanukkah sobreviveu à guerra. E, por conseguinte, eu não vendo essa Hanukkah. Tá, mas o meu filho está querendo que eu deixe essa Hanukkah de presente. Eu ofereço 12 mil dólares. Bom, tá bom, vai. Eu te vendo por 12 mil dólares. Vender a Hanukkah. E o pai, quando chega em casa com a Hanukkah, com o filho, fala pro filho: meu filho, você toma muito cuidado, porque isso daqui custou. E o filho, então, pega com cuidado a Hanukkah. E passam uns dias, o pai está na cozinha preparando um café, quando de repente ele ouve um barulhão de um estrondo. Um monte de pecinhas voando para todo lado. E quando ele sai da cozinha, ele vê o filho olhando todos os pedaços da Hanukkah no chão. O pai fala pro filho: tá bom, filho, eu vou te ajudar a montar de novo essa relíquia. E ele se senta junto com o filho no chão, começa a juntar os pedaços e começa a tentar encaixar de novo os diversos pedaços de madeira dessa Hanukkah tão bonitinha. Quando estão construindo a Hanukkah, o pai percebe que tem um caninho que de dentro está saindo um pedaço de papel. E ele puxa o papel para fora, abre, começa a ler e desmaia. A família começa a tentar acordar o pai. E quando finalmente ele consegue acordar, que não foi fácil, eles perguntam: o que aconteceu? E ele diz: eu vou ler para vocês o que está escrito nesse papel, que provavelmente estava escrito em Yiddish. Ele diz aqui, diz o seguinte: eu estou construindo essa Hanukkah, em meio a esse inferno, e eu espero poder usar ela. Mas eu não sei nem se eu vou estar vivo quando chegar Hanukkah. E mesmo que eu consiga acender na primeira noite, não quer dizer que na segunda noite eu vou estar vivo para poder acendê-la novamente. Eu peço, por favor, a quem encontrar essa Hanukkah, que acenda essa Hanukkah para sempre. Que acenda essa Hanukkah por mim e pela minha família que pereceram no Holocausto. E nesse momento o pai para e com lágrimas nos olhos fala: essa carta está assinada pelo meu falecido pai. Esse é Hanukkah. Hanukkah está tão ligado aos dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Hanukkah, como dizem nossos mestres da Hassidut e da Kabbalah, o Arizal diz, os dias de Hanukkah são o término dos dias que começaram com Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nos dias de Hanukkah dá para se conseguir tantas coisas. Os portões dos céus estão abertos, assim como Rosh Hashanah e Yom Kippur. E por isso Hanukkah tem essa representação tão forte de Tshuva. Por isso Hanukkah tem essa representação tão forte de uma renovação. Por isso que em Hanukkah tem o Rosh Chodesh no meio. Para nos lembrar que sempre nós podemos voltar, sempre nós podemos renovar, e principalmente renovar o nosso entusiasmo no serviço a Deus. Para desta forma conseguir vencer todos os inimigos que estão à nossa volta.